numa, escorrega numa casca de banana, cai e morre. E outros caem lá de cima, do décimo andar, etc. tal, e não morrem. Então as pessoas, é um mistério. Escorregou na casca de banana e morreu. E o outro caiu lá de não sei de onde, não morreu. Não é? Então a vida é um mistério. Pessoas sadias morrem, sem mais nem menos. Pessoas doentes ficam doentes a vida inteira. Doente a vida inteira. A vida inteira sentada numa cadeira de rodas, doente. E vive mais do que os outros. Vive mais do que os outros que são sadios. Então eu quero que você entenda isso, que tudo é um mistério. Tudo é mistério. Para nós é um mistério, porque nós não entendemos, nós não sabemos. A gente, você não consegue entender. Às vezes você quer entender, mas não consegue entender, né? Porque Deus não quis, não foi da vontade de Deus revelar a ninguém os mistérios de Deus, os mistérios que só pertencem a Deus. Só Deus sabe. Só Deus sabe quantos dias você vai viver. Só Deus sabe do dia de amanhã. Só Deus sabe. O amanhã pertence a Deus. Não pertence a nós. Amém? Então, por isso que a gente vive, nós vivemos pela fé. Por isso que você é obrigado a viver pela fé. Então, uma pessoa que não tem fé, ele só pode viver com base naquilo que ele vê. E ele tem uma explicação para tudo. Ele não enxerga, ele não vê, ele não sabe dos mistérios, mas ele tem uma explicação para tudo. Né? Uns explica de uma forma, outros explica de outro, e etc. Vocês lembram daquele filme do Leão, do Rei Leão? E ali é o que o filme do Rei Leão, você pode ter certeza que é uma pessoa que não crê em Deus, que não acredita em Deus, tentando mostrar o ciclo da vida. Mostrando assim, como que são as coisas. Morre um leão, nasce um leãozinho, ocupa o lugar do leão, e assim vai indo. Tem o tio do leão, queria ser o rei, não pôde, né? Então ali mostra o ciclo da vida, uns passando para os outros, mas aquilo é uma visão diferente da visão de Deus, diferente da visão do Evangelho. Às vezes você vê livros, às vezes você escuta pessoas sábias, inteligentes, pessoas bem formadas. E, por exemplo, aquele que separou o DNA, ele que foi o pai do DNA, chamado pai do DNA, aquele ele é naturalizado norte-americano, mas ele não é norte-americano. Eu não sei, acho que ele é alemão, se não me engano. Ele, numa reportagem que ele faz, ele chega a admitir. Chega um ponto que ele chega a admitir que a existência. Ele falou, é como se tivesse, tem que existir Deus. Eu não acredito, mas tem que existir Deus, ele fala. Tem que existir alguma coisa. Ele falou, tamanho é o mistério que envolve tudo. Então, para ele, por exemplo, o câncer é um mistério. Ele falou, é um mistério, câncer é um mistério. O câncer me derrubou, o câncer acabou comigo. Eu não tenho câncer, eu não sofro câncer, não tem nada de câncer comigo. Mas o câncer acabou comigo. Destruiu a minha vida. Porque ele tinha 22 anos, quando ele e um companheiro dele fizeram a separação do DNA. Ele era rapazinho. Então eles tiveram com aquela descoberta uma euforia tão grande que eles imaginaram assim, o próximo passo era descobrir a origem da vida. A origem da vida. Aí quando eles começam a, né, estudar, buscar o próximo passo, que é, agora nós vamos, separou o DNA, agora vamos fazer isso, e nós vamos saber a origem da vida. Resultado, quando eles, outros cientistas, não eles, descobriu o próximo passo, e o próximo passo abriu um leque de outros caminhos. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. E eles ficaram para trás. Nem o próximo passo eles conseguiram dar. Outros cientistas foi dando os passos. Aí que veio o problema do transgênico, não sei mais o que. E outras coisas vieram, foram aparecendo. Mistérios e mais mistérios. Hoje ele tem mais de 70 anos, não sei se ele já morreu, acho que ele não morreu ainda, porque eu não ouvi falar da morte dele. Tenho certeza que quando ele morrer vai ser noticiado. Ele diz que a humanidade, enquanto a ciência não descobriu o câncer, ele considera a ciência derrotada. Enquanto a ciência não descobrir a cura do câncer, ele considera a ciência amarrada, presa. Pode descobrir o que for. Ele tinha 20 e poucos anos. Eles já estavam pelejando para descobrir a cura do câncer. Hoje já tem mais de 70, então quer dizer, já tem mais de 50 anos que eles estão pelejando com essa luta e o câncer só proliferando, só variações. Cânceres novos, cânceres isso, câncer aquilo, etc. E a ciência não consegue descobrir a cura do câncer. É um mistério. Porque pensa vocês, mandar um foguete à Lua, mandar uma pessoa à Lua, mandar uma nave daqui, Marte, ela ficar viajando aí não sei quanto, e descer exatamente lá em Marte. E ir exatamente lá em Marte, chega lá, tirar a fotografia. Desceu, não caiu não, desceu. Não caiu lá em Marte, ela desceu lá. E tirou foto e mandou para a Terra. Né? Coração, faz isso, mais aquilo, põe essa fenda, essas cirurgias no olho, essas cirurgias no olho, todo dia. Ontem tinha um médico falando sobre um exame que substitui o colonoscopia, é isso, né? É, todo jeito copia, né? E o negócio é eu copia. Realmente, é um exame extremamente perigoso. A gente não acha que o exame é perigoso. A gente chega lá, morre, aí quando você acorda de novo, já fez o exame. E você não sabe o quanto o exame é perigoso. A gente não sabe. Se a gente soubesse, talvez nem fizesse. Eles descobriram um método de fazer um exame semelhante sem a necessidade do colonoscopia, né? Então são mistérios. O que eu quero chegar com vocês é isso. O que eu quero que vocês entendam é isso. É um mistério. Deus é um mistério. O homem é um mistério. A morte é um mistério. A salvação é um mistério. Então, se você quiser Deus, você tem que desvendar, você tem que ir atrás, você tem que buscar realmente encontrar a partir desse mistério. Você tem que desvendar o mistério, senão você não vai achar Deus. Deus está do lado de lá. Deus existe. Deus existe. Talvez você ainda não conheça Deus. Talvez você ainda não pode dizer que você crê em Deus, porque você não conhece Deus. Você não sabe o que é Deus. Porque é um mistério. A Escritura diz que o mistério que esteve escondido durante tanto tempo foi revelado aos apóstolos. Mas os apóstolos tiveram a revelação do mistério. O mistério que esteve escondido durante tanto tempo, quer dizer, os profetas, Davi, Salomão, nenhum deles entenderam o que os apóstolos entenderam. Por que que os apóstolos entenderam e eles não? Samuel, Abraão, Isaac, Jacó, essas pessoas, elas não entenderam o que os apóstolos entenderam. Amém? Que era o quê? O que os apóstolos entenderam que eles não entenderam? Hã? O que eles entenderam? Que os apóstolos entenderam que Davi não entendeu. Que Abraão não entendeu. E que você também fala, mas você não entende. Eu vejo muita gente aqui já respondeu alguma coisa, mas só igual papagaio. Né? Fala, mas não entende. Falar é uma coisa, entender é outra coisa, muito diferente. O papagaio fala, mas o papagaio não entende. Amém? Certo? O que foi que eles entenderam e que os apóstolos... O que os apóstolos entenderam e que eles não entenderam? Por exemplo, Davi, quando queria falar com Deus, Moisés, quando quis falar com Deus, o que Moisés fez? O que Moisés fez? Jejuou 40 dias, certo? Fez uma série de preparações, etc. E depois ele subiu no monte mais alto que tinha ali na região para falar com Deus. Porque ele não entendia que podia falar com Deus lá embaixo. Que para falar com Deus tinha que subir. E que Deus estava longe, distante. Deus era distante. Deus era desconhecido. Deus era desconhecido. Eu acredito que Deus ainda continua sendo desconhecido para a maioria do mundo. Deus continua sendo desconhecido. Amém? E o que, que os apóstolos entenderam? Eles falaram do Deus vivo. Eles usaram essa expressão. Deus vive. Deus vive. Deus está vivo. Deus está vivo. Deus está entre nós. Ou seja, Deus está vivo. Amém? Deus está entre nós. Ele está no meio de nós. Tá certo? Deus está. É só para ele lá o telefone. Ele está vivo. Para ele, Deus. Não é que Deus não estava vivo, mas Deus estava tão distante, tão longe, tão separado, que não era um Deus igual a nós. Não podia ser nunca igual a nós. Aí eles vêm e trazem essa notícia, que Deus vive. Ó, Deus vive, Deus está no meio de nós. Você não pode vê-lo, mas ele está no meio de nós. Então, por exemplo, você não precisa subir no, você não precisa subir no monte para poder falar com Deus, porque Deus está aonde você está. Deus está exatamente aonde você está. Amém? Ele está na sua casa, ele está na minha casa, ele está onde você está. Deus está. Amém? Por isso que diz assim, se eu descer no abismo, ele me vê. Se eu subir no mais alto do céu, lá ele está. Entendeu? Jó, então, você vai descobrir, vai entender Jó, depois que você tem a revelação de que, o que é Deus. Deus é uma pessoa. Pessoa. O que é pessoa? Você vai analisar lá o que é pessoa, você vai entender o que significa pessoa. O que é pessoa? Dicionário, cadê o dicionário? O que é pessoa? O bicho é uma pessoa? O bicho é uma pessoa? Não. O jacaré é uma pessoa? O que jacaré é? Jacaré. Hein? A vaca é uma pessoa? Não. Hã? O que é a pessoa? Como? É. Quem pode nos ajudar aí? O que é a Dora? Pessoa. O que é a Ana? Pessoa. Por que, que o bicho não é uma pessoa? Amém? O que, que a pessoa... Você sabe o que, que é uma pessoa, né? Você... A gente casa com uma pessoa, né? A pessoa... Você vai analisar. Eu vou até pedir a Ana para pegar o dicionário para nós lá. Você saber o que é pessoa. Na realidade, o que significa pessoa. Porque, infelizmente, a gente vive igual. Nós vivemos quase igual bicho. Nós vivemos quase igual bicho. Como boi. O diabo nos colocou nessa situação. Foi o diabo que nos colocou nessa situação. E nós vivemos como cegos. E como cegos e como pessoas com débeis mentais. Então nós não enxergamos, não entendemos. O meu povo se perde por falta de entendimento, gente. Então é necessário, ó, tem coisas que é importante, mas tem coisas que são necessárias. E o que é necessário é imprescindível. O que é necessário é imprescindível. Tá certo? É necessário que você tenha boca. É necessário que você tenha nariz. É necessário que você tenha, né, olhos, tá certo? Então tem coisas que você pode prescindir daquilo, você pode dispensar. Por exemplo, é necessário que a pessoa tenha roupa? Não. É importante que ela tenha roupa. É bom que ela tenha roupa. Mas se ela não tiver roupa, ela vive sem roupa. Então, assim, tem coisas que são necessárias. Por exemplo, o entendimento é necessário. É imprescindível. É importante, é fundamental que nós vejamos. E nós somos, o diabo nos colocou numa situação escravos, nos colocou cegos, ele tirou de nós o entendimento. E nós vivemos assim, como boi sendo levado para o matador, sendo dirigido para aqui e para ali, porque nós não temos entendimento. Nós não enxergamos. Então nós fazemos as coisas erradas, não porque a gente quer fazer, mas é porque nós não temos defesa, nós não temos entendimento. A gente não sabe o que está fazendo errado. A gente não sabe o que está fazendo, que está ali cometendo um crime. A gente não sabe que está dando um passo totalmente errado. Amém? Então é fundamental que nós tenhamos entendimento. O bicho, ele não tem isso. O animal, ele não tem essas coisas. E o homem não é. O homem não é um animal. Irracional. Ele é um animal. Racional. Então, aqui. Vê? Então tem. Assim você pensa, fulano é uma pessoa, tem. Agora tem muitos que não são, é igual bicho. Igual bicho. já feito a gente, cegou a gente, né? Tudo aquilo que ele falou para Eva, que era importante, tal, etc. Você já viu, por exemplo, uma pessoa morta, uma pessoa que morre? Eu já expliquei isso aqui muitas vezes. Uma pessoa que morre, que está lá no caixão, ele faz alguma recomendação? Ele diz o horário dele ser enterrado? Ele quer que põe mais flor, menos flor, para esperar? Ele quer que serve café, quer que não serve? Ele não, a partir do momento em que ele morre, ele não dá mais nenhum palpite na sua vida. Não dá mais. Vamos lá. Pessoa. A gente pensa que é uma coisa pequenininha, tem mais de um palmo aqui no dicionário, aqui, só sobre essa palavra pessoa. E parece que não é nada, né? Eu perguntei aqui o que é pessoa, ficou todo mundo, pessoa é pessoa, né? Uma situação que distingue o que fala e o que não fala. Cada ser humano considerado na sua individualidade. Cada ser humano considerado na sua individualidade, portador de qualidades que se atribui exclusivamente à espécie humana. Quais sejam? Racionalidade, consciência. Por exemplo, uma pessoa. O que é pessoa? Cada ser humano considerado na sua individualidade física ou espiritual, portador de qualidades. Só o ser humano tem essas qualidades, só o ser humano tem isso. Os outros seres não têm. Existe o ser. Quantos seres existem? Interessante. O anjo é um ser. O anjo é um ser. Deus é um ser. E o homem é um ser. E cada um tem a sua qualidade. Por exemplo, quando Deus fala, eu sou Deus, eu não sou homem. Eu sou Deus. O anjo é uma coisa, Deus é outra coisa e o homem é outra coisa. Portador de qualidades que se atribui exclusivamente a espécie humana. Quais sejam? Racionalidade, consciência, capacidade. Capacidade de agir conforme determinado discernimento. Tem coisas que não é, que o homem não consegue. Tem coisas que não, o homem foge à capacidade do homem. Foge, por exemplo, a cura do câncer. Até então, não chegou ainda a capacidade do homem de curar o câncer. Nós nem sabemos se vai chegar. Tá certo? Então o homem é uma pessoa, é um ser que tem características próprias, diferentes de todos os outros seres. Amém? Então, o homem é um ser possuidor de determinadas características diferentes de todos os outros seres. Por exemplo, diferente de Deus. Diferente de Deus. Diferente dos anjos. Diferente do diabo. Tá certo? Agora, um detalhe importante que a gente... Aí você começa a entender, você vai entendendo, você vai analisando e pensando. Qual é o propósito de Deus? Qual é a vontade de Deus para este ser? Qual é a vontade de Deus para este ser? O que que Deus quer desse ser? É um mistério. É um mistério. O que será desse ser? Homem. O que será do homem? Aonde você encontra homem? Onde você encontra esse ser? Só existe esse ser na Terra. E eles vivem procurando alguém, um outro ser. Aí apareceu os extraterrestres, não sei quem, tal, os bichinhos feios, tal, etc, tal, né? Mas você, eles nunca encontraram um homem, um ser humano, em lugar nenhum. Se ele encontrar um ser humano em algum lugar, ele precisa ter as mesmas características. Nossa. Por exemplo, você poderia dizer alguma característica nossa para você distinguir um homem de um bicho? Você poderia distinguir uma característica nossa para você distinguir um homem de um anjo? Por exemplo, se vier um anjo, você sabe que não é anjo? Ou você sabe que é anjo? Por quê? Porque tem característica diferente do homem? Porque um anjo pode aparecer, é um ser, é uma espécie de ser, é um tipo de ser que pode aparecer, mas ele tem características diferentes. Amém? Agora veja bem. Por isso que eu falei tudo isso para deixar vocês bem inquietos, para depois você abrir em Romanos capítulo 6. Vamos ver. Versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1. Vamos ler. Lê, por favor.
De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
Repete.
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
É, nós que estamos mortos para o pecado. Morto para o pecado. Então, a pessoa está morta para o pecado. Uma pessoa que está morta para o pecado, tem jeito dela pecar? Tem jeito? Não. Você não tem jeito. Se a pessoa estiver morta ela não pode pecar. Uma pessoa morta não pode pecar. Então, uma das características da pessoa, uma das características da pessoa é a vida. Uma das características da pessoa é a vida. A hora que ela deixa de viver, quando ela deixa de viver, ela não existe mais. Ela não existe mais. Ou existe? Ela não existe mais. Presta atenção. Uma das características da pessoa é a vida. E quando ela deixa de viver, quando ela morre, ela não existe mais. Ela não existe mais. Presta bem atenção nisso. E eu falei para vocês que o Evangelho é um mistério. Eu falei para vocês que nós estamos aqui para desvendar um mistério. Então, uma característica interessante que a pessoa tem é isso aqui, é a vida. Mas se ela morre, ela não existe. Ela não existe mais. Então, uma pessoa que não existe mais pode pecar? Não. Mas se ela existe, ela peca. Amém? Se ela existe, ela peca. Se ela não existe, ela não peca. Como que vocês acham que nós devemos ser? Qual a condição que nós devemos viver? E nós devemos estar? Nessa condição ou nessa condição? A Escritura diz o seguinte: faça morrer a sua natureza. Faça morrer a sua natureza. Então, esse ser chamado homem, tem que morrer. Para quê? Para eliminar o pecado. Só tem uma maneira de eliminar o pecado, é a morte do ser. Então Paulo chegou ao seguinte: não vivo eu. Não vivo eu. Ele quis dizer o quê? Eu morri. Não vivo eu. Então, a única maneira que Deus achou para eliminar o pecado do homem, desse ser, esse ser chamado homem, a única forma de eliminar o pecado dele é o quê? É a morte dele. Aí que está a nossa luta. Aí que está a nossa luta. Nós queremos e não morrer. Nós queremos viver e não morrer. A nossa luta é pela vida. E não admitimos de forma nenhuma a morte. E será que nós viveríamos melhor se nós não importássemos com a vida e aceitássemos a morte? Será que nós viveríamos melhor? Eu tô falando coisa do outro mundo? Estou falando coisa do outro mundo ou não? Hã? Sim? Eu estou falando coisas extravagantes? Né? Vamos ler mais um pouquinho. Quem sabe? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Como que eu posso pecar? Eu estou justificado. Por quê? Porque eu estou morto. Vocês pensam que eu estou vivo? Eu estou morto. Eu estou morto. Amém? Do ponto de vista de Deus, eu não vivo. Eu vivo, Alisson. Viu, não? Estou morto ou não estou? Como é que é? Pois é. E cada dia eu morro mais um pouco. Cada dia eu morro mais um pouco. E fazer morrer a sua natureza terrena. O ser terreno. Você tem que... Quanto mais você querer viver, mais pecado você tem. Quanto mais você querer viver, mais você peca. Quanto mais você quiser a vida, mais pecado você comete. Amém? Interessante o seguinte, que quando a pessoa realmente é batizada, quando ele é sepultado, quando ele aceita o batismo, ele aceita a morte, e ele começa naquele momento, ele começa a morrer, e quando ele é porque ele batiza sem consciência. A maioria da igreja é batizada sem consciência, e ela não sabe que ela está sendo batizada ali na morte, dia a dia eu morro. Amém? Porque é a única forma da vida de Cristo, é a única maneira de Cristo poder viver, é nós morrermos. Nós precisamos morrer para Cristo viver. Não cabe os dois, as duas pessoas. Lembra de eu falar, pessoas são pessoas, a individualidade. Não cabe as duas pessoas. Eu preciso morrer para Cristo viver. Eu preciso morrer. Senão eu fico querendo fazer a minha vontade e ele querendo fazer a vontade dele. E então vai haver um choque dentro de nós, dentro de mim. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Maldito homem que sou. O que está acontecendo? É porque eu quero viver e não quero morrer. Concorda? Então, dá para entender? Eu pergunto, as duas pessoas podem? Não. A pessoa é uma individualidade. Eu sou um. Eu e o Pai somos um. Então não era mais Jesus, era Deus. Não era mais Jesus, era Deus. Eu e o Pai somos um. Acabou. A vontade ali não era do homem Jesus Cristo. A vontade ali era exclusivamente de quem? De Deus. Era única e exclusivamente de Deus. Não era a vontade de Jesus, homem. Não. era vontade de Deus. Era de uma pessoa. Ali não eram duas pessoas, nem três pessoas, como muita gente quer pensar, a trindade. Um quer uma coisa, outro quer outra. Não, não, isso não existe. Amém? Era uma pessoa. Você, quem me vê a mim, vê o Pai. Né? Quando Filipe pergunta para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. Como que eu vou mostrar o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. É a mesma coisa, gente. Jesus morreu para Deus viver. Amém? Agora, não precisa entender isso? Não precisa entender? A gente não tem que entender? Porque se nós não entendermos, nós vamos ficar lutando. O que está acontecendo comigo? E não sei o quê. E está doendo aqui. E está doendo ali. E fulano fez isso comigo. E ciclano fez assim comigo. Essa vida é não sei o quê. Tal. E a gente fica sendo culpado uns pelos outros. Né, você sai de uma igreja, vai para outra igreja. E vira aquele piseiro danado. Sai de um lugar, vai para o outro. Escuta uma pregação, escuta outra pregação. Se eu não entender, nós todos vamos aonde? Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então esse é um mistério. É um mistério. Por quê? Porque você fala assim, mas como que você morreu e está vivo? Como que você morreu e está vivo? Não sou eu que vivo. Amém? O corpo parece meu. A pessoa parece que sou eu. Você conheceu o Rocinho há algum tempo, né? Então você, a pessoa é a mesma, parece ele. Então quando Deus às vezes mostra uma pessoa, quando ele quer mostrar às vezes ele mostra quem? Quando ele quer personificar, porque Deus é Espírito, então ele quer mostrar, ele mostra uma pessoa dentre nós para poder personificar, para poder você entender que é ele. Aí ele mostra o Fernando, certo, irmão? Aí ele mostra a Milce. Que a Milce todo dia morre para o mundo para viver de raiva. Amém? Concorda? Vocês estão entendendo? Pronto. Agora, é assim. É crendo, é ouvindo a palavra, é crendo no Evangelho, é buscando a Deus, é você vai morrer. Todos os dias você morre. Para Cristo poder viver. Para Deus poder viver. Amém? E isso precisa acontecer. Se isso não acontecer, a pessoa, a carne vai tomando conta, a carne vai ficando cada vez mais forte. A carne vai ficando cada vez mais viva, a carne vai ficando, ela, a vontade dela e etc, etc. Então, essa pessoa não morreu. Ela não morreu. E se ela não morreu, ela está justificada? Se ela não morreu, ela está justificada do pecado? Não está justificada. Porque você está justificado do pecado quando você aceita. Aceita ser sepultado com Cristo na sua morte. Veja 5, Romanos 6, 5.
Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição.
Leia de novo.
Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte.
Ó, fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele viver, eu viverei. Amém? Quando ele morreu, eu morri. A vida que eu vivo hoje, interessante, a vida que eu vivo hoje, quer dizer que mudou de vida. A vida que eu vivo hoje, quer dizer, eu sou outra pessoa. Por isso é que eu quis explicar o que, que significava pessoa no começo. A vida que eu vivo hoje, quer dizer, eu sou outra pessoa. Eu não sou mais aquela pessoa. Tenho certeza que eu não sou mais aquela pessoa. O meu nome é o mesmo. Sabe, eu sou, aparentemente eu sou o mesmo, mas eu não sou a mesma pessoa. Vocês concordam? A vida que eu vivo hoje é ou não é diferente? A vida que eu vivo hoje é outra vida. Quando você fala isso, você está falando de uma outra vida, de uma outra pessoa. A aparência é da Marisley, mas não é a Marisley. A aparência é do Lúcio, mas não é o Lúcio, é outra pessoa. É uma pessoa nascida de novo. É um novo homem. É uma nova criatura que morreu para esse mundo, vive e vive para Deus. Morreu para esse mundo e vive para Deus. Não é um mistério? Não é um mistério? Lê aí, filha. Agora eu não vou nem comentar, ela só vai ler, vocês vão acompanhar, por favor. A partir do 7, 8.
Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos.
Olha aí.
Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele.
Isso, a morte também não vai ter domínio sobre mim. Como Cristo, a morte também não vai ter domínio sobre mim, porque eu estou acompanhando os passos, exatamente os passos que ele andou. Que ele andou. Continua. Pois,
quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus.
Vive para Deus.
Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado.
Isso.
Mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Isso.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos.
Como vivos dentre os mortos. Jesus falou, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Amém? Quem vive, vive uma vida nova. Quem vive, já vive para a eternidade. Quem vive, já vive para Deus. Os mortos não vivem. Os mortos não servem para Deus. Quem vive, já vive para Deus. Já vive a vida eterna, já vive a eternidade. Já passou da morte para a vida. Ele vive para Deus. Amém? É um mistério. Mas precisa ser, né, aos poucos explicado. E não é fácil assim, aliás, não é tão difícil assim de entender. É bem verdade que eu lutei muito assim com o meu entendimento para poder entender como que eu ia viver morto. Né? Mas aos poucos Deus foi mostrando para mim que eu realmente não vivo para mim. Se eu não vivo para mim, eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa. A vida que eu vivo hoje, que deve estar terminando, né? A vida que eu vivo, ela está terminando. Mas, de um certo tempo para cá, eu não vivo para mim. Eu tenho certeza que eu não vivo para mim. É uma vida, é uma outra pessoa. É um novo homem. É uma nova criatura. É uma outra pessoa. Por isso que eu queria, comecei falando sobre pessoa. É uma outra pessoa. Se você permanece a mesma pessoa, o pecado ainda tem domínio sobre você. Se você nasceu de novo, se você já é uma outra pessoa, o pecado não tem domínio, porque você está morto. Morto para o pecado. A vida que você vive só serve para quem? Para Deus. Só serve para Deus. Só para Deus. Amém? Amém. Quem quer dar uma... Amém. Depois, outra hora, a gente fala mais sobre isso, viu? Que muitos, às vezes, até engoliram o chiclete. Mas espero que quem conseguiu ficar com o chiclete... Deu para entender, não deu? Deu para entender, Suzy? Deu? Você vive ou está morta? Você vive ou está morto, Alves? Vive? Então entendeu. Entendeu? Fia, entendeu? Está viva ou está morta?
Viva.
Viva. Está viva ou está morta?
Não, eu estou querendo morrer.
Está querendo morrer?
Estou querendo morrer.
Amém.
Vale a pena.
Amém. Fernando, deu para entender, Fernando?
Deu, amém.
Amém.
Foi muito bom.
Vecina?
Amém.
Deu para entender? Não é muito difícil, não? Confuso? Mas é um mistério, não é um mistério? Não é um mistério, hein? Quer morrer ou quer viver?
Quer viver.
Mas eu dou razão para você. É. Você quer viver, mas...
Morto.
É. Você quer viver para Deus. Você quer viver um novo. Novo homem.
Isso.
Um novo ser. Aí, tudo bem. Quem quiser viver... Que não, eu quero viver. Eu, sinceramente, eu também, agora só serve para mim, Paulo fala, para mim, viver é Cristo. Só serve para mim a vida com Deus, para Deus. Para mim, viver é Cristo. Morrer é lucro. Ou seja, a morte era uma vantagem para ele. Lucro quer dizer vantagem. A morte para eles era uma vantagem. viver Cristo é carregando a cruz, é sofrendo dano, é andando a segunda milha, é sofrendo a injustiça, é amando o inimigo, é passando pelas lutas, pelas tribulações. Não tem jeito. Não tem jeito de um filho de Deus, um cristão, um novo homem aqui na terra, um ser diferente. Nós somos um ser diferente. Não é uma pessoa diferente? A aparência é a mesma, tá, mas a pessoa é diferente. A pessoa é diferente.
É mistério mesmo, né? Você morreu o seu ser, né? Como foi falado. Morrendo o seu ser, você deixa de pecar. Agora falou, morto para o pecado.
Você considera uma pessoa diferente? Ainda é a mesma pessoa?
Não, não digo que sou ainda a mesma. Ah. Tenho tentado mudar.
Tá morrendo.
Tô morrendo. Tô igual a Marisley. Né? Porque quando você fala morrer para o pecado, eu fiquei pensando... Não é fácil, é difícil, né? É. Aí a gente fala assim, então, senhor, eu estou mais viva do que nunca, né? É. Mas quando o senhor falou, analisa, você é a mesma pessoa
isso.
que não mudou, quer dizer, então, quando você vive, porque você tornou uma nova pessoa, deixou de ser o que você era.
É.
Então...
Você não é a mesma pessoa.
Não.
Você é uma nova pessoa, né? Agora você está crescendo. Crescendo, né, etc. De repente a gente começa a perceber que realmente houve muita mudança, muita alteração naquela pessoa. Já não sou eu que vivo. Aí você vai chegar um momento em que você vai dizer, já não sou eu que vivo. Eu, mas Cristo é que vive. Amém? A vida que eu vivo hoje. Eu acho isso muito interessante. Eu acho isso muito interessante. É quando você entende que existem duas vidas. Tem a vida da pessoa sem Deus. E tem a vida da pessoa com Deus. Tem a vida da pessoa que não conhece a Deus. Tem a vida da pessoa que conhece a Deus. Tem a vida da pessoa que não serve a Deus. Tem a vida da pessoa que serve a Deus. É... pessoa, é individualidade. Você não pode servir dois senhores, não pode existir duas pessoas aqui, tem que existir uma pessoa só, ou é ele ou eu, ou Cristo ou eu. O eu tem que morrer, o eu tem que morrer. Tem ou não tem? O eu tem que morrer. Ou eu, ou ele. Já não sou eu. É ele. Pelo menos, na minha vida, eu estou quase admitindo que já não sou eu. É ele. E quando você chegar nesse ponto, você vai dizer... Tragada foi a morte pela vitória. Onde está o morte, a sua vitória? Ou eu, ou ele. Não pode existir duas pessoas ao mesmo tempo. É individual. Amém, irmã Joaninha? É um mistério? Não é um mistério? Alisson, gostou da explicação? Suzane? Amém? Marquinhos? Curta? Evaldo? Ou eu? Ou ele? Enquanto eu está vivo, ele fica esperando, fica de lado. Amém? Paulo fala assim, aí o evangelho vai abrindo, né? O evangelho vai abrindo, você vai entendendo o evangelho. Paulo fala assim, sofredores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Porque enquanto Cristo não for formado em vós, é o eu. Enquanto Cristo não for formado na pessoa, quem que manda? O eu. Quem que domina? O eu. A pessoa nasceu de novo? Não. A pessoa é uma nova criatura? Não. Continua sendo o velho, a velha, que não pode mexer, que não pode tocar, que não pode maltratar, que não pode, que não tem paciência, que não sofre realmente o dano. Ela é a mesma pessoa. Amém. Certo, doutor Valpreto? Da Seara? André? Milana? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Amém. Ó, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Olha, muito. Meus parabéns. Eu dou meus parabéns a vocês todos. Porque eu vejo o quanto vocês têm caminhado, vocês têm se esforçado. E vocês estão chegando aonde nós estamos chegando. Eu creio. Eu é por causa da idade, mais tempo que vocês. É claro que eu tinha que estar melhor. É necessário que eu esteja melhor do que vocês. Amém? Se eu tivesse pior do que vocês, vocês estariam perdidos. Eu preciso estar melhor do que vocês. Amém? Então eu tenho que suportar meu filho. Certo? Meu filho pode... Chega, viu, Ana? Você pode chegar, xingar, falar... O meu filho pode fazer o que ele quiser comigo. Eu tenho que suportar ele. Porque eu sou antes dele ser. A minha filha também pode. Entendeu? Pegar, dar mensagem, fazer qualquer coisa. Depois, a mulher é a mesma coisa. Ela está satisfeita aqui. Eu já pensou que eu ia deixar ela lá de fora. Ela quer também. Bem, e os netos também, tudo fica com vontade. E assim vai indo. Mas é uma verdade. É uma verdade. Mas se eu não for, se Jesus não fosse o caminho para nós, se Jesus não fosse a luz para nós não seríamos o que nós somos. Ele mandou que nós fôssemos a mesma coisa para os outros. Que a gente fosse o sal, que a gente fosse a luz, que a gente fosse... Né? Você precisa ser para eles. Você precisa ser para eles. O caminho para eles, a luz para eles, o sal para eles. Você precisa fazer. Essa é a vontade de Deus. Amém? Eles não poderiam ser de forma nenhuma melhor do que eu. Eles não poderiam entender mais do que eu. Eles não poderiam passar na minha frente. Eles não poderiam... considerando, né, que eu nasci primeiro, eu morri primeiro, eu andei primeiro, eu faço, né, tudo que eu faço, como é que eu tenho que dar o exemplo. Né, Marquinhos? Olha com o pititiquinho lá. For crescendo, vai encontrar um pai cheio do eu, ou morto? Tem que ser morto. Tem que encontrar um pai morto. Totalmente morto para o pecado. Mas vivo para Deus. Vai encontrar um novo Marquinhos, um novo homem, uma nova criatura, um novo ser, único, único. Amém. Amém, amém. Eu dou graças a Deus, Senhor, obrigado, Jesus, dou graças ao Senhor, né, pelo entendimento que o Senhor nos dá, que o Senhor deu à igreja, né, pela compreensão que o Senhor deu à igreja. Na verdade, o Senhor não pesou o fardo sobre nós. O Senhor não pesou o fardo sobre nós. Pelo contrário, o Senhor nos fez entender que, na medida em que um homem velho vai dando lugar ao novo homem, um vai morrendo para o mundo e o outro vai vivendo para Deus. E o pecado não tem domínio sobre o novo homem. O pecado não tem força sobre o novo homem. Graças te damos, Pai, pela forma como o Senhor nos ensina, pela maneira como o Senhor nos faz entender esse mistério que é realmente difícil saber. Que não somos nós que vivemos. Nós não vivemos. A pessoa do homem velho não existe. A pessoa da criatura, do cidadão velho, não existe. O que existe é uma nova pessoa, nova individualidade, um novo ser, cujo espírito é de Deus, cujo Espírito é santo, né, cujo entendimento é diferente, cuja visão é completamente diferente. É um homem que nasceu pela vontade de Deus, pela graça de Deus. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos em teu santo nome. Amém.
Senhor, com alegria.